UOL Flamengo.
Lubrificantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no UOL, a primeira live com o Flamengo campeão. É, desde que nós começamos a fazer a live aqui no UOL, eu e o André Rocha, o Flamengo ainda não tinha ganhado nenhum título. É bom lembrar que no ano passado o Flamengo ganhou o Carioquinha e olhe lá. E essa temporada nem isso, porque... Opa, alguém caiu aí. Porque o Flamengo esse ano não ganhou nem o Carioca, né? E hoje, olha, eu vou te contar. Que sofrimento, meu Deus do céu. Que sofrimento. E que herói improvável, né? Porque numa disputa de pênalti, se você ganha, você diz assim, bom, de repente o goleiro. Não, o Santos não fez nenhuma defesa. O Santos, aliás, não acertou nem o canto na maioria das cobranças. Mas o Fagner salvou o Flamengo nas cobranças normais, chutando no travessão, e o Matheus Vital agora deu um chute na arquibancada, bola deve ter chegado lá na torcida do Corinthians, porque foi do lado da onde estava a torcida do Corinthians. Aliás, não entendi por que o Flamengo não, talvez tenha perdido o sorteio, porque geralmente tem que cobrar em frente à sua torcida, né? Do lado esquerdo das cabines de rádio. Mas não foi, foi do lado direito. E aí o Matheus Vital chutou na lua. E o Rodinei, gente, o Rodinei, que herói improvável. Quando eu vi que era o Rodinei que bateria, eu fiquei gelado. Eu digo, ah, vai também chutar na mão do Cássio. Pois ele bateu com perfeição e deu então ao Flamengo o primeiro título da temporada 2022. Agora, acho que apesar da alegria normal pelo título, o Flamengo tem algumas coisas muito graves para se preocupar. Em relação ao segundo título, que é o mais importante, que é o da Libertadores. Thiago Maia saiu machucado, contusão muscular, não sei se vai estar pronto para jogar a final da Libertadores, é uma séria dúvida. O Vidal sofreu uma leve entorse no tornozelo, isso não acredito que vá ser preocupante, mas a gente viu que o Vidal de volante o tempo todo, para marcação, não é um jogador que chegue nem sequer perto do poder de marcação do João Gomes. E depois o Mateuzinho entrando, gente, o Mateuzinho, aquela ideia de Mateuzinho de volante, decididamente, eu não consigo engolir, acho que o Dorival foi muito mal ali em fazer aquela mexida, para mim já era para ter entrado direto com o Fabrício Bruno, empurrado o Davi Luiz para a cabeça de área, mas depois o Thiago Maia machucou mesmo, enfim, olha, o que interessa é a vitória, o Flamengo foi campeão, sim, muito legal, mas... sobrou, pelo menos na minha maneira de ver, vou querer saber tudo do André, preocupação para o jogo contra o Atlético Paranaense, que é o título mais importante. Eu sempre disse desde o início, o Flamengo podia até perder a Copa do Brasil, se ganhasse a Libertadores, a temporada estava coroada de êxito. Qualquer time que ganha a Libertadores é o time mais vitorioso do futebol brasileiro nesse ano, né? Basta ver o Palmeiras no ano passado, que também não ganhou nada, mas ganhou a Libertadores. Só que o Flamengo agora ganhou a Copa do Brasil. Mas insisto, eu saio desse título satisfeito, sim, sem dúvida nenhuma, mas preocupado com muita coisa que eu vi hoje nessa final, que para mim poderia ter sido decidida muito mais cedo, no tempo normal, se o Flamengo não tivesse desperdiçado as chances que criou desde o primeiro tempo e até mesmo no segundo, quando recuou demais, e eu acho que aí o Vitor Pereira engoliu o Dorival. Bom, não vou falar mais, vou passar a bola para o André, que eu quero saber a impressão dele. André, que até fez uma crônica meio profética, dizendo, olha, o relógio vai ser inimigo contra o Flamengo, porque se demorar a decidir, o Corinthians vai ter vantagem. Por incrível que pareça, no início, o relógio foi a favor do Flamengo, o Flamengo fez um gol com 8 minutos. Tudo levaria a crer, então, né, André, que a coisa estaria resolvida. Mas ainda assim o Flamengo se complicou e no final, de fato, o relógio foi inimigo do Flamengo. Boa noite, André.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Foi inimigo do Flamengo e o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil com muito mais sorte do que juízo e qualidade e competência. O relógio era contra o Flamengo porque a gente sabia que as soluções no banco de reserva não eram... A questão toda é a seguinte, o Flamengo tem um time muito bom, mas os reservas não conseguem manter o nível. E aí você tem uma discrepância grande, e quando você tem um problema gravíssimo, que foi esse, de já não ter o João Gomes, o Vidal está machucado, o Vidal não aguentar os 90 minutos, e o Thiago Maia se machucar, aí é um drama absurdo, né? E o Flamengo tinha que ter resolvido o jogo antes e teve chance para isso. Mas o Gabigol estava impedido nos dois lances. O primeiro se pode discutir, mas o segundo não, é mais claro. E o Arrascaeta perdeu. Aí o Gabigol deu um bom passe, foi o melhor momento dele no jogo, além da cobrança de pênalti perfeita na decisão. Um momento decisivo, ultra decisivo, né? Travei? Não, né?
Não,
no momento ultra... Tá, no momento ultra decisivo, o Gabigol foi lá e acertou a cobrança. Mas foi só isso que ele acertou no jogo. É, não jogou bem, não entendi porque que ele ficou e o Pedro saiu. Pedro é o jogador mais decisivo do Flamengo, deveria ter continuado em campo, até porque o Santos estava fazendo ligação direta e o Pedro poderia ter ganhado as jogadas. E o Flamengo sofreu demais porque não matou o jogo logo. Com as substituições, todo mundo já sabia que o Corinthians ia ter melhores respostas. Por quê? Porque o time titular do Corinthians não é tão bom quanto o do Flamengo, mas na hora que faz as substituições, o nível não cai tanto, né? Ou até, no caso ali, melhorou com as substituições e o Corinthians conseguiu pressionar o Flamengo até empatar. E foi muito sofrimento e muitas lições para o jogo da Libertadores, que é sem dúvida o que vale, e essa preocupação do Thiago Maia. Tudo bem, vai jogar João Gomes e Vidal, mas aí o problema vai continuar sendo o mesmo, né? E no segundo tempo, o que acontece? O Dorival vai ter que pensar, medir, fazer novos testes, novas experiências, para ver como é que ele vai encontrar as soluções, porque se o jogo estiver complicado como hoje ficou, ele vai acabar tendo sofrimento, né? Quer dizer, no final do jogo ele tinha dois jogadores improvisados no meio campo, né? Davi Luiz de volante e o Mateuzinho ali de meia direita, volante meia pela direita, né? Então, enfim, para o investimento que o Flamengo tem, é aquilo que eu falo, o pessoal não me ouve. Esse elenco do Flamengo foi montado meio nas coxas. O elenco é montado meio nas coxas, né? Então, nessas horas é que a coisa grita, né? Os problemas aparecem e gritam numa hora decisiva, que o adversário se supera e o Flamengo tem que encontrar respostas. Enfim, o Flamengo vai levar os mesmos problemas para a decisão da Libertadores. Tem que resolver o jogo rápido para quando tiver que fazer as substituições, a vitória e o título já estiver bem encaminhados. Fora isso, vai ser difícil não sofrer de novo.
Em relação ao Pedro, o Pedro estava sentindo problemas estomacais. Eu não teria tirado nem com problemas estomacais, mas ele, nitidamente, ele, inclusive quando sai, ele bota a mão no estômago assim, faz uma cara meio contrariada, né? E o Arrascaeta certamente devia estar já cansado e o problema do público. Eu só acho que num jogo desse, você não tira esses caras. Eu não tiraria. Eu não teria tirado nenhum dos dois, entendeu? Ah, o Corinthians estava pressionando. Sim. Tirando o gol e aquela bola horrível perdida pelo Roger Guedes, nota 1000 na escala David de gol perdido, o Corinthians não chegou a criar grandes oportunidades. O Santos não foi obrigado a grandes defesas. Então, eu, sinceramente, não tiraria. Não teria tirado nem o Arrascaeta, nem o Pedro. Ainda mais você tendo como substitutos o Vitor Hugo, sabe, o Mateuzinho, enfim. O Flamengo não... O Cebolinha era o único ali que poderia... Você dizer, não, o Cebolinha pode entrar e contribuir em alguma coisa. Aliás, o Cebolinha bateu muito bem um pênalti importantíssimo. Pelo menos isso ele fez. Mas eu concordo contigo. Eu discordo um pouco do Gabriel. Não acho que o Gabriel tenha jogado tão mal assim, não. Mas acho que o segundo tempo do Flamengo foi bem decepcionante. O Corinthians, o Vitor Pereira, para mim, que errou no início, acho que o Vitor Pereira errou na escalação inicial. Ele entregou o jogo ao Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, porque perdeu os gols, o Arrascaeta perdeu o gol, teve o gol impedido por quase nada, enfim. Mas no segundo tempo ele mexeu no time e ele melhorou o Corinthians. O Dorival não melhorou o Flamengo, pelo contrário. O Flamengo foi dominado pelo Corinthians no segundo tempo, ainda que o Corinthians não tenha conseguido chegar a grandes oportunidades de gol, tirando a do Roger Guedes e a do gol do Juliano, que foi meio que um bate-rebate, né? Aquela coisa ali que o Valdir Amaral diria, bololô na área do Flamengo, dá um bate-rebate, a bola sobrou para o Juliano empatou. Mas o Flamengo deu muito mole. O Flamengo pediu para levar para os pênaltis, porque da maneira como jogou, tão recuado, tão, sabe, se preocupando em só se defender... Estava na cara que mais cedo ou mais tarde aquele gol do Corinthians ia sair, como saiu. E aí aquela questão dos reservas é engraçado. O Flamengo tem um time titular muito melhor do que o do Corinthians. Se você analisar o famoso um contra um, o time do Flamengo é muito melhor, é tecnicamente muito superior. Mas o banco do Flamengo hoje em dia, ainda mais que depois você ficar sem o João Gomes, os jogadores que entram são muito piores. E os do Corinthians, mais ou menos, mantêm a média. Saiu o Piton, entrou o Mosquito. Entrou o Adson. Aí o Adson sentiu, entrou o Mosquito. O Juliano veio do banco, fez o gol. São jogadores que eu acho que são, para o nível do jogo do Corinthians, são jogadores mais próximos do que a gente vê no time titular. Do Flamengo, não. Do Flamengo a diferença é muito grande. O Vitor Hugo, olha, que coisa, que fase está o Vitor Hugo? Ou será que aquela fase boa é que era a exceção? O fato é que ele entra e não consegue contribuir nada. Ele teve um contra-ataque ótimo, que ele acabou chutando, cruzando nas pernas do zagueiro do Corinthians. Enfim, o Flamengo tem problemas e a mistura, pelo menos na minha cabeça, da alegria pelo título, que é sempre importante, não interessa como, foi nos pênaltis, foi o Rodinho, agora já ganhou o título, não interessa mais. Só que o Flamengo, se fosse esse o final da temporada, ok, agora vamos pensar em reequilibrar esse elenco, que está muito desequilibrado, para a próxima temporada. Só que antes disso, o Flamengo tem que decidir uma Libertadores, que é a coisa mais importante. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil como ganhou e perder a Libertadores, o final da temporada é com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Então, o Flamengo vai ter que resolver esses problemas e não vai ser simples, entendeu? Se o Thiago Maia não puder jogar, e eu temo, sinceramente, que ele não possa jogar, porque contusão muscular não costuma curar em 10 dias, geralmente você precisa de um tempo maior do que esse, O Dorival tem que pensar numa alternativa a João Gomes e Vidal só. E eu acho que a alternativa ele hoje foi meio que forçado a encontrar com a ideia de Fabrício Bruno e Davi Luiz. Eu acho que é uma solução que você pelo menos tem dois jogadores ali bons, indiscutivelmente bons, e que sabem jogar naquela posição. Davi Luiz jogou muitas vezes na Europa com volante. Para ele não é nenhuma novidade jogar como volante. E o Fabrício Bruno é um zagueiraço, a gente sabe disso. Já até conversamos aqui nas lives que, de repente, talvez Fabrício Bruno e Davi Luiz fosse a melhor dupla, né? Embora o Léo Pereira hoje tenha jogado bem, não jogou mal o Léo Pereira, não. Mas, enfim, ganhou, legal, comemora. Mas, olha, a partir de amanhã, Dorival, meu filho, tem que evoluir um pouco mais. Hoje, não achei que você foi muito bem, não. Temos os gols importantíssimos. Bom, fala, André. Depois de você falar, eu peço boas estatísticas. Vamos lá.
Não, e agora vai se concentrar só nisso, né? Pelo amor de Deus, acabou. Tá com a vaga na Libertadores de fase de grupo ano que vem garantida. Acabou, brasileiro agora acabou. Brasileiro,
claro. É isso mesmo.
Brasileiro dá para levar com tranquilidade, bota as reservas lá e tal, tentar jogar, terminar com uma posição digna, mas tem que se preparar para esse jogo. E aí é realmente 10 dias para treinar soluções, para testar, para observar. Mas, principalmente, tem que cobrar desses jogadores mais eficiência, mais concentração ali na frente. O time precisa matar rápido os jogos, quando tiver as oportunidades. Não dá para ser o Arrascaeta sai na cara do gol, não tem essa de estar cansado, estar com dor no pubis, não tem essa de dar um toquinho. É uma porrada pro gol, fura a rede e 2-0 e acabou. Acabava o jogo ali, acabava a disputa do título ali. Não tem toquinho numa final.
E o lance foi no primeiro tempo ainda, não estava nem cansado ainda, né?
Não, segundo.
Mas ele teve um lance
que ele
no primeiro
perdeu
tempo
pro segundo.
Foi o passe do Gabriel.
O gol anulado, né? O gol anulado foi dele, mas...
Não. Além do gol anulado, teve uma outra jogada que ele teve boa, aquele chute que ele costuma dar de curva, que ele deu na arquibancada, entendeu? E limpo, ele limpou a jogada, estava ele e o Cássio na cara a cara, praticamente, né? Mas, enfim, eu concordo com você. O Flamengo, esse time do Flamengo, ele sempre cria. Mas ele tem que... O índice de aproveitamento tem que ser maior. Para um time que quer ser campeão de tudo, o índice de aproveitamento tem que ser maior. Porque se a gente for olhar hoje, o Flamengo teve a um passo de ser eliminado. Bota o superchat aí que eu vou ler. O Davi Abreu. Flamengo foi campeão sem ser Flamengo. E o jogo me preocupou para a final da Libertadores. Davi, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Segundo tempo do Flamengo não foi de Flamengo. Concordo com você. E o que eu e André estamos aqui conversando desde o início da live, que ficaram algumas preocupações para a final da Libertadores, não somente de contusão, mas de soluções que o Dorival pode encontrar daqui para frente. Vamos botar, então, primeiro bota as estatísticas para a gente ver. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou a ter 70% de posse de bola. Mas no final, olha só, acabou com menos posse de bola. No final, o Corinthians teve 54,9 e o Flamengo teve menos. E finalizações, o Flamengo teve menos também. E finalizações certas, o Flamengo também teve menos. Ou seja, o Corinthians, no final da história, dominou o jogo. No total, o Corinthians dominou o jogo. Desarmes 3-10, faltas cometidas 10-9, escanteios, olha só, o Flamengo teve 2 escanteios só, os 2 já no segundo tempo. Depois já está 1-1. Quer dizer, de fato, o Flamengo recuou e recuou demais, né? O Corinthians teve 9. E aí, vamos ver os gols aí, então. O primeiro gol do Flamengo, quer dizer, o gol do Flamengo é uma pintura, né? Eu achei uma pintura. É a cara desse Flamengo, né? O Arrascaeta pega, vem aqui, vai tocar para o Felipe Luiz. Felipe Luiz devolve para o Arrascaeta e o Arrascaeta encontra o Everton Ribeiro para dar esse passe perfeito. Aliás, teve uma jogada muito parecida com essa lá na Neoquímica, né? Só que o Pedro chutou para fora. Sim. Tá com menos ângulo, mas a jogada é parecidíssima. A jogada é parecidíssima. E é uma jogada interessante porque o Vitor Pereira se preparou para fechar todo o lado esquerdo da defesa dele, por causa do avanço do Felipe Luiz. Do Felipe Luiz, não, do Rodinei. E aí, como joga o Flamengo todo pelo lado esquerdo e acaba fazendo o gol. Um belo gol. Aí estamos vendo agora o gol do Corinthians. Olha só, o Bololô na área que eu digo, ela levantou, bateu, voa, pum.
Foi o toquinho do Fábio Santos que complicou tudo ali na defesa. Que ele dá um desvio e aí a coisa vira um bololô na área. O toquinho do Fábio Santos é que cria a confusão toda do lance do gol, né? E muita gente do Corinthians dentro da área, muita gente do Flamengo, time muito recuado. Olha lá, o toquinho do Fábio Santos aqui confunde todo.
É verdade. Agora, antes dessa jogada, se fosse o Corinthians que tivesse... Teve um empurrão claro do Yuri Alberto no Davi Luiz ou no Fabrício Bruno, mas um escândalo de falta dentro da área, o juiz não deu, né? E aí no prosseguimento da jogada acaba saindo esse lance, o gol, mas enfim, chororô de arbitragem, deixa lá para o Corinthians, que certamente agora vai chorar mais uma vez aquela bola na mão do Léo Pereira, né? Olha aqui o Marcelo Ferrão, jogador como o Gabriel não pode ficar tantas vezes impedido. Concordo com você, Marcelo, concordo. O Gabriel tá... Agora, acho que hoje ele errou por detalhezinho, bastante detalhe, mas concordo com você, um jogador da experiência do Gabriel, do faro do Gabriel de fazer gol e tudo, ele tem que estar sempre um passinho e meio ou meio passo atrás, né? Ele hoje em algumas vezes se botou impedido, inclusive nos lances dos dois gols, né? Nos dois gols. O primeiro foi o Arrascaeta, o segundo também foi o Arrascaeta que fez, não, agora já confundi. Acho que foi o Arrascaeta.
O primeiro foi o Arrascaeta. O segundo foi o Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro também. Porque as duas conclusões foram na trave. As duas conclusões ele conseguiu tirar do Cássio, mas acertou a trave. Bom, o André, o que você gostaria de destacar mais nesse jogo em si?
Isso aí, olha que o Rafael, o Jean Rafael Tipinato tá passando aí no superchat. O pênalti perdido simboliza a geração 85, renovação de elenco já. É muito isso, né? O Felipe Luiz até não jogou mal, mas... Tem mais um superchat aí do próprio Jean Rafael. Fala, vai, Renato.
Salvos pelo Rodilindo, eis o nível do sofrimento. Concordo com você, Jean Rafael, concordo integralmente. Agora, eu confesso a você que eu me surpreendi com a batida do Felipe Luiz. O Felipe Luiz bate bem pênalti, ele bateu muito mal. Não foi só o Cássio que fez uma grande defesa. Ele bateu muito mal, bateu muito mal mesmo. E eu fico sempre naquela dúvida, né? Não sei o que você pensa, André. O que é melhor? Começar com o melhor batedor ou deixar para o quinto? Porque quase que o Gabigol não bate o pênalti. Se o Fagner não tivesse dado aquela bomba no travessão, o Gabigol não teria nem batido o pênalti dele. Entendeu? Então eu fico sempre na dúvida. Se tivesse aberto com o Gabigol, provavelmente teria chegado a quinta cobrança em melhor situação. Olha aí, temos mais um superchat aqui. Rafael Almeida, que partida ridícula, postura péssima, casa cheia, time melhor e jogou de forma covarde. E ainda tem gente querendo Dorival na seleção. Se jogar assim contra o Cap, vai levar fumo, mas é campeão. Rafael, eu acho que sim, que o Flamengo não jogou bem, principalmente no segundo tempo, mas não acho também que a partida tenha sido ridícula. Não classificaria de ridícula a partida, não. Olha aqui o Bruno Lima. Boa noite. Dorival hoje provou que não pode ser técnico em 2023. Ô Bruno, eu acho que o Dorival hoje ficou devendo, concordo com você. Mas se ele ganhar a Libertadores, e apesar de algumas falhas no jogo de hoje, ele tem chance de ganhar a Libertadores, sim. Vai ser um jogo contra mais um time totalmente retrancado. Se ele ganhar a Libertadores, tendo ganhado a Copa do Brasil, amigo, vai ser ele o treinador de 2023, não se iluda, não tem a menor chance.
Se não for para a seleção.
Pois é, esse negócio da seleção eu acho meio exagero, sabia? Eu nunca levei muito a sério esse negócio de Dorival na seleção, de Fernando Diniz na seleção. Eu acho que ele está soltando muito balão de ensaio. Eu continuo a achar que a CBF vai procurar formação...
É balão de ensaio não, Renato. Eu tenho informação. Se ele ganhar os dois títulos, o populismo da CBF... Eu não estou dizendo que o Dorival mereça ser técnico da seleção, não. Também acho isso absurdo. Acho que tinha que ir atrás do Abel Ferreira, do Jorge Jesus, do estrangeiro. Não discuto isso.
Também acho.
Conhecendo o populismo da CBF, se o Flamengo ganhar os dois títulos, eu acho que se ganhar a Libertadores também nos pênaltis, também no sofrimento, pode ser que mesmo com os dois títulos não consiga. Agora, se ganhar, se jogar bem a final da Libertadores, ganhar no tempo normal, 1-0, 2-0 e tal, aí vai ter muita força o populismo da CBF em cima de um treinador do Flamengo, no Rio de Janeiro, time mais popular do Brasil, time de maior torcida do Brasil, e com dois títulos importantes. A CBF vai naquela coisa do vai no certo, entendeu? Mas ele é um nome muito forte se ganhar, se conseguir os títulos, já conseguiu o primeiro. Se ganhar o segundo, aí também é questão dele, de aceitar ou não, né? Ele pode, receber a proposta.
Não, ninguém recusa a seleção brasileira. Ninguém recusa a seleção brasileira. O Muricy mesmo, quando recusou, foi porque o Fluminense não liberou. Porque ele, no primeiro momento, ele aceitou. Só que ele disse, eu preciso da liberação do Fluminense. Aí o presidente do Fluminense não liberou, ele recusou. Eu acho impossível o Dorival recusar. Agora, cá entre nós, eu não vou discutir com a sua informação, eu não tenho informação. Eu estou falando pelo feeling. Então, se você tem informação, eu respeito. Mas eu acho uma maluquice botar o Dorival de treinador da seleção. Respeito, acho que é um bom técnico, mas não é técnico de nível para dirigir a seleção. Sinceramente, não acho. Olha aqui, o Kevin MV diz, menino Rod carregou hoje. Pois é, quem diria, hein? Menino Rod carregou mesmo. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Deixa o like aí, galera. Faz favor, deixa o like. Comemorar o título do Flamengo, né? Like aí para comemorar o título do Flamengo. Nós voltamos em um minutinho. Valeu?
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, estamos de volta então para falar de novo desse Flamengo campeão da Copa do Brasil, com um sofrimento muito maior do que eu acho que deveria. Acho que o Flamengo, por exemplo, já poderia ter ganhado o jogo na Neoquímica Arena. Acho que seria o resultado mais justo pelo que se jogou. Acho que o Flamengo jogou melhor na Neoquímica Arena no Maracanã. Você não acha não, André?
Sim, porque fez o gol cedo e recuou demais, né? Deu a bola demais para o Corinthians, né? Na Neoquímica, o Corinthians ficou com um pouco mais de temor do Flamengo. Hoje era o jogo que valia a taça, tomou o gol logo no início, aí o Corinthians foi pro ataque de qualquer jeito, né? E só conseguiu no segundo tempo, depois das substituições, por causa daquilo que a gente falou, da questão do nível de titulares e reserva, né? Ó, tem um superchat aqui do Rodrigo Holanda: Dorival não é técnico pro Flamengo, o que vocês acham? Um abraço de Natal. Abraço aí para você, Rodrigo, todo mundo de Natal. O Dorival, ele chegou, fez o que pôde. Agora, eu acho que se ele não parar na seleção campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, eu não sei também dele. Ganhou a Copa do Brasil desse jeito. Se perder a Libertadores, não sei se fica para 2023. Então é difícil avaliar. Mas eu acho que ele merecia uma pré-temporada e também merecia um elenco mais encorpado, mais qualificado e sem o Diego Alves, sem o Diego Ribas, ou seja, uma coisa mais arrumada para o ano que vem. Eu acho que ele merecia essa oportunidade pela forma como ele conduziu esse segundo semestre do Flamengo aí, conseguindo colocar em duas finais e já ganhando um título. mas realmente eu acho assim, o elenco dificulta a situação para ele, ele não tem peças confiáveis para um tipo de jogo desse, para sair do banco alguém que ele possa colocar ponta firme para segurar as pontas e o time melhorar o desempenho. E ele tem as próprias dificuldades dele, demora para substituir, um pouco de leitura de jogo quando a coisa está difícil e tal. Eu acho que as coisas caminham juntas. Às vezes ele pode até, de repente a gente acha até que ele não leu, mas ele leu, só que ele olha para o banco e não vê nenhuma solução confiável para resolver o problema. Então acho que agora uma coisa é certa, o Flamengo tem que abrir o cofre ano que vem e fazer contratações em cima de scout, em cima de análise e não em cima de oba-oba, jogador que pede para ser contratado, jogador que é indicado por jogador do elenco, jogador indicado por amigo, etc, etc. Uma coisa em cima das necessidades, buscando nomes viáveis comercialmente, de bom nível, que possam contribuir, porque realmente o nível de investimento que o Flamengo tem, o elenco deixa muito a desejar.
Agora, uma coisa curiosa, né? Eu acabei de ver aqui o Flamengo levantando a taça. Quem foram... Quem era o primeiro no meio da taça? Diego Ribas.
Diego.
Quem estava do lado dele? Diego Alves. E do outro lado, o Everton Ribeiro. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser rapidamente extinta, entendeu? Rapidamente extinta, porque é inadmissível. O Diego Ribas até jogou um jogo ou outro. O Diego Alves não jogou jogo nenhum dessa Copa do Brasil. Por que que o Diego Alves tem que estar lá pegando aquela taça? Por que que tem que estar os três capitães... Eita, fiel. Capitães desde 2019. Gente, o Flamengo precisa se livrar disso. Isso é um livramento que o Flamengo precisa, entendeu? Agora, tá, vamos lá, os três. Eu vi aqui, nós estávamos conversando e estava aqui na minha frente da televisão da comemoração da taça, exatamente os três, da mesma maneira que levantaram em 2019 e continuam fazendo questão de levantar em 2022, ainda que dois deles não tenham mais a menor importância dentro do grupo. Um amigo meu, Fernando Luiz Versiani, que foi meu colega jornalista também, cobriu o Flamengo comigo, ele me mandou uma observação aqui, que eu não sei se é o suficiente, eu não vi, mas ele disse que o Thiago Maia estava pulando na comemoração da festa, feliz da vida, então que não deve ser nada tão grave assim, muscular. Tomara que a tua observação proceda, Fernando Luiz, porque o Thiago Maia, se não puder jogar, vai fazer uma falta cavalar. A ponto de... É o que eu repito. Acho que o Dorival tem obrigação. Nós estamos no dia 20. Faltam 9 dias para a final da Libertadores. O Dorival tem que treinar nesses dias. O Flamengo não vai mais jogar o brasileiro com titular. Esquece. Já está na Copa, já está na Libertadores. Haja o que houver na final da Libertadores desse ano. Já está na do ano que vem, na fase de grupos. Então esquece isso. Agora, tem que treinar uma alternativa a Vidal e João Gomes. Até porque a gente já viu no jogo de hoje que o Vidal não aguenta os 90 minutos mesmo. Ele hoje até deu uma torcidinha no tornozelo, né? Não foi só por questão de fôlego. Mas o fato é que ele, como marcador desde o início, ele é um problema. Hoje o Corinthians, mesmo no primeiro tempo, o Corinthians evoluía quando partia para o ataque com uma liberdade ali na intermediária que o Flamengo não pode dar. O Flamengo não pode dar. E quando você tem o João Gomes ao lado do Thiago Maia, essa liberdade é bastante cerceada. Hoje não. Hoje Renato Augusto, Duqueiroz, enfim, os jogadores vinham tocando ali como se não houvesse nada. E o Flamengo todo ali entrincheirado dentro da própria área. Então, é fundamental que nesses dias o Dorival experimente e treine, não é só experimentar e treinar essa combinação Davi Luiz e Fabrício Bruno, Davi Luiz primeiro volante e Fabrício Bruno de zagueiro. Porque vai precisar disso no jogo em Guayaquil. Eu aposto que vai precisar disso no jogo em Guayaquil.
Não sei, né? Se o Thiago Maia jogar, você tem o Thiago Maia e o João Gomes para jogar, se for preciso, 90 minutos. Vocês seguram as pontas. Se o Thiago Maia não for nada grave, eu acho que os dois seguram bem os 90 minutos. E se tiver que entrar o Vidal para tocar bola no final, se o Flamengo estiver vencendo e tal, acho que o Thiago Maia jogando, a coisa clareia muito. Né? Porque aí você tem a dupla de né? Não é uma dupla de volante, né? É um trio de meio campo, mas os dois jogadores mais dinâmicos, ali, mais fortes na marcação, os dois jogando, e você tem o Vidal como opção, que esse é o cenário melhor, o cenário ideal, né? E o Diego, é, incrível, mas... né? O Diego, quer dizer, o Diego levantou a taça, mas é, mesmo
no sufoco
desse, o Dorival nem pensar em colocar, né? Então, quer dizer, você vê como é que a coisa é. Aquela entrevista que ele deu lá para aquele podcast foi aquilo mesmo, pedindo desculpa, tipo assim, e nesses joguinhos brasileiros, desculpa, eu vou ter que escalar ele. Olha aí, ó, ele levantou a taça e tal, ascendência sobre o grupo, mas você vê, na decisão, ele não jogou um segundo, mesmo com... O Flamengo terminou com meio campo improvisado e o Diego não entrou. Para ver como é que, né, as nossas críticas, as nossas reclamações têm total fundamento. Né?
E outra coisa, né? Depois da entregada que ele deu naquele gol do Cuiabá, eu acho que a própria Dorival desistiu dele. Né? Ali eu acho que foi a pá de cal. Né? Agora, me lembra ainda também, Fernando Luiz, uma outra coisa. Jogo da Libertadores, ao contrário do de hoje, se acabar empatado, tem prorrogação e pênaltis. Não é isso, direto, entendeu? Então, eu acho que mesmo que possa jogar o Thiago Maia, eu acho que o Flamengo tem que ter na manga uma solução para um volante, porque o Flamengo ficou sem volante. Essa história do Diego passar a ser considerado volante, o Flamengo ficou sem volante. O Flamengo tem o Thiago Maia e o João Gomes. E o Vidal, que é um dublê de volante de armador, entendeu? O Flamengo não tem uma reserva de volante para valer. Então, já como não vai poder comprar... Porque contratou o Pulgar. Aliás, o Pulgar está inscrito na Libertadores? Não sei, André.
Tá, eu o acho Pulgar que... pode. Eu acho... Pulgar e Varela. Pulgar pode.
Pois é, mas o Pulgar parece que foi liberado para campo agora. Ou seja, vai treinar uma semana, 9 dias. Não sei nem em que condições estará, né? Então, enfim, eu acho que deveria treinar e treinar bem essa possibilidade de Davi Luiz de volante e Fabrício Bruno de zagueiro. Mais alguma coisa a acrescentar ao jogo de hoje ou podemos ir para as notas, André?
A gente vai começar com o Santos, né? Mas, assim, foi muita mais sorte que juízo, né? O Santos não acertou um canto, não foi nenhum. Aliás, só acertou o primeiro, o do Fábio Santos. Foi tudo ele de um lado, a bola do outro e tal. E foi muita sorte, uma no travessão e outra isolada. Foi muita sorte. Dependesse de defesa dele, ia ficar bem difícil.
E a gozação aqui, naturalmente, já existe aqui nas grandes redes, né? Um agradecimento especial ao Vasco pelo título da Copa do Brasil. Sabe por quê?
É Fagner e Vital, né?
Fagner e Matheus Vital, dois oriundos de São Januário, perderam os pênaltis.
É verdade.
Perderam sem que o Santos defendesse, perderam por incapacidade própria. Um dando uma bomba no travessão e o outro dando uma bomba na arquibancada. Né? Então... Agradecimentos à forneria lá de São Januário, que garantiu, ajudou a garantir esse título da Copa do Brasil. Vamos então para as notas aqui. Que nota você dá para o Santos?
Vou dar 7, né? Ele não fez nenhuma grande defesa no jogo, né? O Roger Guedes perdeu aquele gol sozinho, saiu o gol do Corinthians e nos pênaltis ele foi muito mal, né? Hoje em dia dá para você avaliar a atuação de um goleiro numa decisão com o pênalti. Antigamente era aquela coisa meio que é loteria, o goleiro não tem responsabilidade. Tem um pouquinho, né? Hoje em dia tem muita ciência, estudo, os goleiros são muito preparados, tem explosão. Tudo bem que o Cássio, o pênalti que ele pegou, ele se adiantou bastante, né? Não sei como é que não voltaram aquilo.
O VAR deveria ter mandado voltar, porque ele não estava com um pé em cima da linha na hora da batida do Felipe Luiz.
Não mesmo.
Mas enfim, pois é.
Mas deu 7, pessoal.
7, acompanha o teu 7. Acompanha o teu 7, a tua análise, eu acho que é por aí mesmo. O Santos hoje não fez diferença. E teve a chance, né, nos pênaltis. Né? Teve mais sorte do que competência. Agora sou eu que vou dar. Rodinei, pela primeira e talvez última e única vez, eu vou te dar nota 10, Rodinei, porque eu achei que você ia jogar tudo no lixo na hora que você foi bater aquela falta, aquele pênalti, e você botou lá na gaveta e garantiu o título do Flamengo. E não jogou mal, também não fez nada demais, não pouco chegou à linha de fundo e tudo, mas não comprometeu, acho que o Rodinei hoje não comprometeu na marcação, e com a cobrança do pênalti, nota 10, Rodilindo, nota 10.
Nota 10 pro Rodinei, né? O gol foi no setor dele, né? Quase como sempre, né? No time do Flamengo. O gol sai no setor em cima do setor. O gol do Corinthians saiu em cima do setor do Rodinei, mas não era ele ali. Ele tava com a ajuda do Mateuzinho ali, né? Mas fez o gol do título na cobrança de pênalti e tal, enfim, tá de saída do clube, só é ruim que ele vai ser titular garantido lá em Guayaquil, né? Mas enfim, vamos ver o que acontece. Mas hoje ele vai ganhar o 10 mesmo.
Sim, hoje tem que ganhar o 10.
Aquela hora que quando ele foi para bater o pênalti, eu falei, vai começar aquela coisa de match point.
Eu tive esse medo também.
Que nem quando na Supercopa, né?
Perde aqui, vai, perde. Eu pensei nisso também. Não, eu na hora, quando foi para a alternada, Cebolinha bateu primeiro, fez, e aí o Matheus Vital perdeu. Eu fiquei perguntando quem vai ser do Flamengo, eu não tinha a menor ideia quem ia ser. Porque sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Vital, ali eu digo, cara, vai aparecer o Mateuzinho. Aliás, o Mateuzinho não bate mal o pênalti. Mas aí apareceu o Rodinei, digo, ai, 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 ai. Depois ele foi lá e crau, nota 10 para ele, então. Olha aqui, Thiago Ferreira diz, somos campeões. Nós,
eu não entendo. Do Nordeste, amamos o membro. Nos chamar de terceirizados, desculpa, é recalque. RMP junto com o Trajano no CVD UOL, não entendi, mas...
Mas é
o cartão
eu não tô
vermelho. Rápido.
É recalque RMP, ponto. Junto com o Trajano no cartão vermelho do UOL.
Tá.
Olha aqui. Mas eu... Eu não faço parte do cartão vermelho.
Ele está pedindo você lá, eu acho que é um desabafo dele. Ninguém aqui acha esse negócio de terceirizado, isso aí é uma coisa horrorosa, um preconceito imenso que se tem... com o torcedor do Flamengo, nenhum flamenguista apoia isso, ninguém de bom senso apoia uma barbaridade dessa. E parabéns para você, Thiago, e comemore muito o título aí no. Você não falou qual é a sua região, né? Mas aí no Nordeste, um abração.
Ô Thiago, isso é bobagem de anti-rubro-negro. Anti-rubro-negro que fica com essa bobagem para tentar diminuir o tamanho gigante da torcida do Flamengo e a paixão pelo Flamengo em todo o país. E no Nordeste, especialmente. Então, você tem toda a razão no seu desabafo aí. O cartão vermelho está muito bem representado com o Trajano, com o Juca e com o Casagrande. Eu prefiro ficar aqui na minha live com o André. E uma vez por semana... Aliás, amanhã eu estou lá, hein? E amanhã eu estou lá com o Vitor Guedes, que me disse na última quinta-feira, que ele ia me encontrar amanhã sorrindo. Eu digo, olha, Vitor Guedes, cuidado. Quem vai estar sorrindo amanhã sou eu, né? Bom, vamos lá. Então, demos 10 para o Rodinei e aí chegamos no Davi Luiz. Que nota você dá para o Davi Luiz?
Davi Luiz fez o que pôde, né? Fez das tripas coração ali. Teve no primeiro tempo, ele ficou muitas vezes mano a mano com o Roger Guedes, né? Porque o Corinthians jogou com dois atacantes, então ficava o Roger Guedes com o Davi Luiz e o Léo Pereira com o Yuri Alberto. E ele fez das tripas coração e cortou várias bolas, se virou, tentou se virar ali como volante e jogou bem, viu? Eu vou dar nota 9 para o Davi Luiz. Jogou bem.
Concordo contigo. Vou dar até 9,5, porque além de tudo ele bateu o pênalti com uma categoria...
Nossa, bateu grande, muito bem. Foi o famoso golaço de pênalti.
Exatamente. E naquele momento em que a tensão era maior. Porque todo mundo que bateu depois do Felipe Luiz até o Fagner chutar no travessão... Foi para a cobrança com um caminhão nas costas, né? Porque já estava um gol atrás, você perde o segundo, babau. E ele foi lá e pimba, lá golaço de pênalti, concordo contigo. Então vou dar 9,5 para o Davi Luiz. Aí chegamos no Léo Pereira. Eu acho que o Léo Pereira também foi bem, não no nível do Davi Luiz. Acho que o Léo Pereira... Mas não comprometeu em nada. E ainda conseguiu tirar de bunda uma bola perigosíssima, que o Arrascaeta escorregou na entrada da área do Flamengo.
Foi.
E o Fausto Vera ficou livre para chutar aquela bola. E ele virou de bunda e a bola bateu na bunda dele e foi para escanteio. Então, eu acho que o Léo Pereira foi bem. O Léo Pereira hoje não comprometeu, foi bem. E também bateu muito bem o pênalti. Então, vou dar 9 para o Léo Pereira.
Tá justo para o Léo Pereira 9. Ele realmente não jogou mal, não. Não jogou mal, não teve nenhum erro comprometedor. E teve esses dois momentos aí importantes, desvio e cobrança de pênalti. Vou manter o 9. Tem um superchat do Marcelo Ferrão, Thiago Maia jogou no sacrifício, já tinha sentido o joelho antes. Tem que ver se foi joelho. Pelo menos foi informação do repórter, né? Sport TV que eu estava vendo, que estava com um... disse que foi joelho. Aí tem que ver, né? Mas ele estava lá pulando, não sei, né? O sangue já deu tempo do sangue esfriar, né? Se fosse uma coisa grave, gente, vamos ver. Tem que acompanhar,
Tem que esperar, sem dúvida. Mas é mais um motivo para preparar aquela solução alternativa. Porque mesmo que ele comece jogando, se ele já tem uma contusão no joelho que está perigando, o cara pode jogar e sentir no meio do jogo, né? Como ele sentiu hoje.
É.
Então, que nota você deu? Bom, Léo Pereira, nós dois demos
9.
Nota 9. Aí chegamos no Felipe Luiz. Felipe Luiz, você que começa.
Pois é, o Felipe Luiz, ele teve uma atuação até correta, mas, pô, final da Libertadores 2019, lance se origina, do gol se origina no setor dele. Aí, no final da Libertadores de 2021, o lance do gol do Palmeiras, uma jogada em cima do setor dele, sai o gol, depois ele sai machucado. E hoje, ele é que perde a disputa no lance que a bola sobra para o Juliano fazer o gol, e ainda, ainda perde o pênalti. Quer dizer, a história do Felipe Luiz em finais pelo Flamengo não está muito feliz, né? Não está muito, muito bem sucedida assim, né? Então, eu acho que um asteriscozinho que fica nessa trajetória do Felipe Luiz, né? É um grande jogador, como eu até já falei, ele entra até na seleção da história do Flamengo para mim, né? Quando eu passo o Júnior para o meio campo, então é um jogador histórico, reconheço toda a importância, o valor, a qualidade, a inteligência, mas a história dele em finais no Flamengo, pelo menos, não é tão feliz assim, né? Enfim, vou dar a nota 6,5 para ele.
Eu vou dar um pouco mais, embora eu concorde com o histórico, mas eu vou meter mais ao jogo de hoje. E eu acho que ele não foi mal no jogo de hoje, não. E deu sorte. Porque se o Flamengo tivesse perdido com o pênalti perdido dele, teria ficado um peso enorme. Mas deu sorte. Foi salvo pelo travessão do Fagner e depois pela bomba do Matheus Vitória. Eu vou dar nota 7 para ele. Também não vou muito além, não. Vou dar nota 7, porque um jogador da categoria dele, com a experiência internacional dele e tudo, não pode bater o pênalti como ele bateu. Ele bateu muito mal. Não foi uma defesa monumental do Cássio. Ele bateu mal. Mas no jogo eu achei que ele foi bem. Então eu vou dar nota 7 para ele. Felipe Luiz. Depois do Felipe Luiz. Aí sim, Thiago Maia. Eu achei que o Thiago Maia estava jogando muito bem. O Thiago Maia estava, coitado, super sobrecarregado ali com a ausência do João Gomes, né? Porque o Vidal não marca 30% do que marca o João Gomes, mas ele estava indo bem, mas aí sentiu, mas não dou nota ruim para ele não, acho que ele estava segurando a barra bem aí, vou dar nota 8 para o Thiago Maia.
Ele jogou bem, sim, bem, se jogou no sacrifício, né, mais mérito ainda dele, né, e jogou um bom tempo amarelado, né, um amarelo bem questionável.
Sim,
né?
sim,
vamos falar sério, a pressão do Corinthians na arbitragem ali, aquele chororô todo, funcionou, né, o objetivo era pro segundo jogo da final, e funcionou, assim, dava para ver que a arbitragem estava bem assim, se sentindo pressionada a não passar uma impressão de que estava beneficiando o Flamengo, muito cartão, muita falta e não dava as mesmas faltas a favor do Flamengo. Isso não é choro, não tem nada a ver com a atuação do Flamengo, mas só uma observação, né? E ele jogou bem mesmo, então dei nota 8, né?
Olha aqui, o Tchunga 2004, precisamos de um técnico que tenha coragem e imaginação, Dorival não basta. Tchunga, hoje o Dorival deixou a desejar, né? Então, mas não dá para ignorar que ele pegou um Flamengo desfacelado, destruído pelo Paulo Sousa e trouxe o título da Copa do Brasil, gente. Isso não dá para ignorar, sabe? Tem mais de 70% de
aproveitamento e já ganhou. Esse negócio de imaginação também, né? Paulo Sousa tinha uma imaginação fértil pra caramba, Marinho de lateral esquerdo e tal, e... Assim, por mais que os jogadores tenham tido má vontade com ele, mas ele tem a imensa cota de culpa, né? Então, assim, tem que ser um bom treinador. Eu acho o Dorival um bom treinador, mas eu acho que ele tem que ser cobrado quando ele tiver um elenco ali, ou mais homogêneo na mão dele. Do jeito que está hoje, está difícil. E com essa questão toda de gestão de vestiário e tal, acho que a gente tem que dar um desconto pro Dorival. A situação dele ali, para ele administrar aquilo tudo, problema físico, você vê, ó... Mesmo poupando jogadores e tal, não sei o que, olha esse final de temporada com todo mundo meio já começando a estourar. Então é uma coisa que tem que ter muito cuidado na hora de analisar o trabalho do Dorival, porque era um negócio assim, tem qualidade? Tem, mas tem muito problema para ele administrar ali, e ele está tentando conduzir, pelo menos um título já ganhou.
Aqui o Vitor Pereira Ferreira diz assim, feras, muito mal nesta final, Arrascaeta e Dorival. O Arrascaeta eu não achei muito mal, não. É, ele perdeu aquele gol, que era importante, mas fez o outro, que foi anulado pela unha mal cortada do Gabigol. E sim, ele não tem sido o Arrascaeta normal. É claro que essa história da pubalgia está fazendo que ele jogue com limitações mesmo. Isso é evidente, ele não é o jogador que normalmente é quando está 100% fisicamente. Isso aí, para mim, é muito claro. É. Bom, demos então a nota ao Thiago Maia. No lugar do Thiago Maia, entrou o Fabrício Bruno, que eu acho que entrou bem. Eu acho que ele entrou bem, o Fabrício Bruno.
Entrou bem.
Ainda que o gol tenha sido naquele bate-rebate ali, mas não dá para botar na conta dele, não. Eu achei que o Fabrício Bruno entrou bem, eu vou dar nota 8 para o Fabrício Bruno.
E ele terminou como volante, né? Ele é que terminou como
final
volante.
Trocou, é verdade.
No final trocou, não sei se o Davi Luiz estava muito cansado e aí o Fabrício Bruno entrou ali, mas...
É verdade.
Já deu a nota? Desculpa.
Dei 8. Dei 8.
Fabrício Bruno?
Isso.
Tá. Vou dar 7,5 só para não ficar igual, mas ele já entrou bem, sim.
Beleza. E Vidal, que nota você dá para o Vidal?
Ah, o Vidal correu, lutou, tentou, passou a bola. Eu acho que o Dorival também... Se teve um erro do Dorival no jogo, eu acho que foi esse espação que ele deixou pro Vidal marcar, que era o meio lado esquerdo. Ele não segura essa onda, não. Ele cansou rápido também por causa disso. Era um espação que ele tinha e na hora de atacar também, muitas vezes estava abertão lá pela esquerda. Essa não é a característica dele. Ele é um jogador de meio, de toque de bola, de circulação da bola e jogando mais por dentro. Não é muito a dele jogar pela esquerda, ficar correndo, ajudando o lateral e tal. Mas enfim, era isso, né? Era isso, não tinha outra opção. E eu achei que ele ficou sacrificado, não fez um grande jogo, não fez. Vou dar nota 6,5 pela raça.
Eu vou dar 7. Também acho que ele não chegou a comprometer. Sim, havia espaço. E sim, ele não é igual ao João Gomes, gente. Não adianta. Talvez o Vidal, com 5 anos a menos, pudesse substituir o João Gomes sem problema. O Vidal já foi um monstro. Mas com a idade atual, vai ter sempre esse problema. E essa coisa desse lado esquerdo, o Flamengo jogando com Pedro, Gabigol e Arrascaeta na frente, a recomposição é mais fraca mesmo. É uma escolha, é uma opção. Você ganha um enorme talento na frente, mas você marca um pouco menos no meio-campo. E aí você precisa de um jogador, de um garoto como o João Gomes, que tem um fôlego de 7 gatos, né? Ou um gato de 7 fôlegos, sei lá, entendeu? Então, quando você perde esse moleque e você bota um jogador de 35 anos para substituí-lo, realmente faz diferença. Mas eu vou dar nota 7 pro Vidal, pelo esforço, pela luta e por também não ter feito nenhuma grande lambança. Entrou no lugar dele o Mateuzinho, que eu acho que pouco contribuiu, mas brigou, lutou lá, mas achei ele mais perdido do que cego em tiroteio. Para o Mateuzinho eu vou dar nota 5,5.
Eu vou dar nota 5, ele não jogou bem não, muito enrolado, tudo bem, começou lá pela esquerda, de meia pela esquerda, totalmente torto. Mas depois ele veio para a direita e deu mole ali no lance do cruzamento, é ele que deixa o espação ali para o cruzamento. Eu não gostei não, nota 5, enfim, entrou num sacrifício.
Beleza, saímos do Mateuzinho e vamos para o Everton Ribeiro. Eu achei que o Everton Ribeiro fez um partidaço, eu achei que ele fez muito bem a ligação e o passe dele para o Pedro é uma joia. E ele criou outras situações, tá? Que o ataque do Flamengo não conseguiu concluir, mas eu achei o Everton Ribeiro muito bem hoje. Eu vou dar a nota...
Fez o gol, 9. Né? Anulado.
Exatamente. Eu vou dar a nota 9 pro Everton Ribeiro hoje.
Vou acompanhar o teu 9. Não é 10, não foi uma atuação nota 10, mas eu acho que abaixo de 9 já começa a ficar injusto, né? Principalmente pela assistência pro gol, que foi preciosa, né? Apesar do gol ter sido de... Engraçado, né? Aquele chute ali do Pedro ali por baixo lembrou um pouco, lógico que não foi a mesma região do campo, lembrou um pouco aquele gol do Bebeto, né? Na final da Copa União de 87, né? Por debaixo do, do Taffarel, né? Então ele tocou ali uma bola, um lançamento que foi bonito do Andrade, mas assim, um pouquinho adiantado, e ele conseguiu ainda finalizar. O passe do Everton Ribeiro também não foi assim, foi bonito, achou um espaço que não tinha, mas não foi aquela perfeição para o cara só tocar. E o Pedro acabou conseguindo fazer o Neoquímica Arena, né? Mas isso aí não tira o mérito do Everton Ribeiro, não, ele jogou muito.
Bom, o Ricardo Barreira está sentando o pão. O Ricardo Barreira não gosta do Gabigol, a gente já sabe disso, ele está sempre aqui com a gente. Ele diz: time horrível do meio para frente, só salva o Pedro, RMP. Falei que Gabigol é uma íngua, e ele é. Não concordo com você, não, Ricardo. Para mim, pode ir embora. Precisamos de outro elenco para 2023. Outro elenco também não sei se é isso, não. Acho que a gente precisa reforçar bem esse elenco, principalmente em posições carentes. Agora, outro elenco, decididamente não concordo contigo, e muito menos o Gabigol. Eu não mandaria o Gabigol embora de maneira nenhuma, mas respeito a sua opinião, cada um tem o direito à sua opinião. Bom, saímos então do
Everton Ribeiro,
chegamos no Arrascaeta. O Arrascaeta sou eu que começo. O Arrascaeta está bem abaixo do que ele costuma jogar, né? Acho que o problema é uma questão física, mas eu vou dar nota 7 para o Arrascaeta. Também não acho que ele jogou tão mal assim, mas ele perdeu um gol, poderia ter decidido a partida. Vai levar nota 7.
Eu vou dar 6,5 pelo gol perdido, porque, assim, jogo difícil, ó, perdoa aí, mas está passando a galera comemorando o título aqui, que barulheira do caramba, não sei se está vazando aí. Eu acho que tem que dar uma, justamente por não estar bem, saiu na cara do gol, não tem toquinho. A pancada tirada do Cássio, tem um grande goleiro do outro lado, não tem toquinho. Ali eu achei displicência dele, nem o cansaço, nada justifica aquilo ali. O jogo difícil, complicado para o Flamengo. A melhor chance do segundo tempo foi aquela, era 2-0 para ganhar o título. E eu achei que o Arrascaeta, nessa hora aí, ficou devendo por preciosismo. Nessa hora tem que ser objetivo. Então, por isso eu tiro meio ponto, mas enfim, tá jogando no sacrifício. Espero que se recupere melhor para a final da Libertadores e jogue melhor, como ele inclusive jogou, né, que o Flamengo perdeu, jogou também bem em 2019. Espero que agora em 2022 também, que é o jogo que se espera alguma coisa dos mais decisivos do Flamengo, né? E ele é um deles e tem que decidir.
Então você deu quanto? 6,5? É isso?
6,5.
Beleza. Vitor Hugo entrou no lugar dele. Que nota você dá para o Vitor Hugo?
Ah, 5. Só por correria, pela luta, aquele contra-ataque que ele desperdiçou no final, tocando mal a bola. Enfim, não é um garoto que está oscilando demais e não consegue se recuperar. É mais uma peça que parecia ser uma ponta firme e não está, né, confiável.
Não. Não está firme. Você deu 5, eu vou dar 4. Eu achei que aquela bola de contra-ataque ele não podia ter perdido, entendeu? E pouco acrescentou no meio-campo, enfim. Está bem abaixo o Vitor Hugo, não sei o que está acontecendo com ele, mas a ponta que parecia firme está cada vez mais solta, né? Então eu dou 4 para o Vitor Hugo. E aí chegamos no Gabriel. Gabriel, sou eu que começo. Eu sei que você vai dar nota baixa para ele, mas eu não acho que ele mereça nota baixa, não. Eu acho que ele lutou muito, inclusive até uma bola de escanteio que ele conseguiu tirar num ataque perigoso do Corinthians. Ele foi lá, cedeu o escanteio na linha de fundo. Mas sim, reconheço que ele está abaixo do Gabigol. O Gabigol, que sempre faz gol de final, né? Ele hoje ficou devendo. Inclusive porque nas duas bolas em que ele estava impedido, ele mesmo assim, as duas ele chutou na trave. Nenhuma das duas ele botou na rede. Né? Sim, os jogadores do Flamengo fizeram um gol no rebote, mas ele não conseguiu vencer o Cássio. Né? Ele acertou duas vezes a trave. Eu vou dar nota 7 para o Gabigol.
Ah, não tem como dar, da minha parte, não tem como dar nota boa para ele, não. Vou dar 5 pelo passe que ele deu pro
Arrascaeta.
Pro Arrascaeta naquele lance. Mas, assim, ele errou muitas jogadas, armou alguns contra-ataques pro Corinthians. Essa coisa de voltar para marcar e fazer aquela papagaiada toda e vibrar porque fez um corte na linha de fundo, meu amigo, você não ganha mais de R$1 milhão para isso. Não ganha. Você ganha para meter a bola na rede e hoje você teve duas chances, você estava bem impedido e conseguiu perder dois gols feitos. Então é muito complicado, mas valeu por aquele passe que aí foi o demérito do Arrascaeta, que podia ter te consagrado, né? Podia ter consagrado o Gabigol, se fizesse o gol, né? Seria uma belíssima assistência. Mas, enfim, dá, vai ganhar 5.
Beleza. Gabigol, depois do Gabigol, Gabigol não. Aí depois veio o Pedro. E o Pedro, que nota você dá para o Pedro?
Pedro, vou dar nota 9, né? Deu sequência a várias jogadas, fez aquele gol, fez outras jogadas bonitas, sofreu uma falta que a arbitragem não deu, que ia ser na entrada da área. Provavelmente não ia ser gol, porque o Flamengo não faz gol de falta, né? Mas absurdo a arbitragem não ter dado aquela falta do Balbuena em cima dele. Mas ele foi muito bem, né? E fez o gol, né? Do tempo normal, mais uma vez, né? Mostrando que o time depende da eficiência dele nas finalizações. Então, nota 9 pro Pedro.
Eu acompanho o teu 9. Ele deu, inclusive, o passe pro Gabigol naquela jogada que o Gabigol chuta na trave e o Arrascaeta faz. É ele quem dá o passe, né? Eu achei que ele foi muito bem, sim, e foi decisivo, como um artilheiro tem que ser na hora da verdade, né? Uma pena que tenha sentido lá o problema na barriga, o estomacal. Não sei se ele estava com medo de ter um piriri dentro de campo, mas se não, teria que ter ficado até o final, inclusive para bater pênalti, né? Mas eu concordo com você, no jogo, nota 9 para ele. Aí o Pedro saiu e entrou o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha sou eu que dou nota. Eu acho que o Everton Cebolinha não estava fazendo nada, teve uma jogada de contra-ataque que ele poderia ter feito o gol, e ele limpou, mas quando a bola ficou à feição, ele chutou na arquibancada. Agora, ele bateu um pênalti importantíssimo, muito bem batido. Então, por causa desse pênalti, eu vou dar a nota 8 para ele. Pelo pênalti só. Mas só que o pênalti, se ele tivesse perdido, o Flamengo tinha sido derrotado, tinha perdido a Copa do Brasil.
Não vou ser tão generoso não, mas eu vou dar 7, tá bom.
Beleza.
Mas acompanha a sua análise.
Chegamos ao Dorival Júnior. Que nota você dá para o Dorival Júnior hoje?
Olha, o Dorival está fazendo o que dá. Ele está fazendo o que pode. Eu sei que vai ter torcedor criticando, vai ter torcedor cornetando e tal, mas é a margem de manobra ali dele, aquilo que eu já falei. A margem de manobra dele está curta ali. E ele tem que se ajudar também, né? Tem que trabalhar mais as opções, não tem que ficar ali insistindo só com o time titular. Porque ele viu hoje, né, que o time titular pode não decidir o jogo enquanto estiver em campo, né? Então, enfim, 7 para o Dorival.
Eu, se fosse analisar o jogo de hoje só, eu daria até menos, talvez desse 6. Mas eu não posso deixar de analisar que ele foi campeão, ele levou o time ao título, né? Ele conseguiu pegar um time destroçado pelo Paulo Souza e levar o título da Copa do Brasil. Então, eu vou dar nota 8 pelo conjunto da obra. Se eu fosse dar nota só por hoje, eu daria 6. Mas eu não posso deixar de considerar a campanha e o título que ele ganhou, né? Então eu vou dar nota 8. É isso, André. Chegamos ao final. Finalmente podemos dizer que fizemos uma live do Flamengo campeão. Isso é muito legal. E a próxima live é de um jogo contra o América. América Mineiro, né? Do time reserva. Vai jogar o time reserva. É hora, mais uma oportunidade para ver se o Cebolinha se solta de vez, se o Marinho começa a jogar alguma coisa. Enfim, depois do próximo jogo do Flamengo, dia 22, às 19 horas, eu e André estaremos aqui de novo, de volta. Boa noite, André. Boa noite a todo mundo que esteve com a gente até agora. Abração. Valeu.